do Partido Socialista tiveram já a oportunidade de fazer uma avaliação que não consideramos de facto uma avaliação positiva e um ano sem ambição consideramos de facto um ano perdido. Em algumas questões que são tão simples como esta, a maioria PSD parte do princípio que o único, em democracia, o único local de escrutínio é 4 em 4 anos das eleições. E de facto não é. Não é, e aquilo que mais onera a participação política tem sido os obstáculos colocados pela maioria, tanto nos vereadores como até com a Assembleia Municipal, a fiscalização que se dá, a obtenção de esclarecimentos e de documentos. E não há, de facto, a maioria, nada que caminhe para trazer os cidadãos para a política. E depois acontece esta cavalgada exponencial de abstenção, que no nosso concelho é superior à média nacional. E é um concelho à beira-mar, perto de uma cidade capital de distrito, onde as pessoas não estão não deveriam estar aliadas da política. E se estão, provavelmente é porque se sentem empurradas para fora.
Sim, o que reflete então esse nível de abstenção na sua
ótica? Eu penso que é a postura da maioria, que é demasiado autista na forma de fazer os seus projetos e de não aceitar a participação, dificultar até e obstaculizar, e nesta altura, como vereador, eu sinto dificuldade em obter informação. Nós temos que perseguir a informação, temos que mendigar e exigir de formas que não são razoáveis. E a forma como também não surgiu do projeto da maioria nada de novo que nos fizesse avaliar de outra forma o mandato, mas em termos desta questão só da participação das pessoas, o orçamento participativo, que é por todo o país, já é uma generalidade, continua a resistir, e agora este ano vai surgir alguma coisa, sei disso em termos da consulta prévia que terá que fazer, mas de uma forma completamente, eu diria que até miserável, com uma verba de 50 mil euros que dá pouco mais do que um parque infantil. São passos demasiado pequenos. Outro obstáculo que têm criado, portanto, a criação do Conselho Municipal da Juventude, que era uma forma de, não sendo provavelmente imediata a participação, mas era uma forma pedagógica de trazer para a política gente nova que está nas associações e que não está e que quer fazer coisas e que se veem privados de poder participar ativamente. Portanto, esta questão, para mim, é capital, que era renovar as próximas gerações em termos de participação política. Não há essa vontade da maioria, e aí, além de ser um ano perdido, é claramente um retrocesso, porque no tempo que hoje vivemos, com um avanço tão rápido em tudo, estar parado não é estar parado, é dar passos para trás. Depois, em termos de execução de obras, há aquelas promessas que são básicas e que foram feitas em período eleitoral, como se fosse já para outro dia, que era a cobertura a 100% do saneamento básico. Passado um ano temos nada. Passado um ano temos nada. Ainda não há nada no terreno. Continuamos de costas voltadas para a ria, que é um património, o nosso maior património natural. Não há a relação com a ria, portanto, em termos do Caminho de Praião, em termos da cidade de Ilha, em termos da Gafanha de Nazaré. Pensar, tirando aqui o Dinô, e que já é um projeto antigo, não se pensa estrategicamente, nem conhecemos ideias da maioria que nos levem a pensar que, ok, não foi este ano, mas está aí para breve. Nada. A ria continua a estar nas costas do município. E em termos de outra questão que também nos preocupa, que é o ordenamento de território, que é, temos um PDM definido em 2013, não há um plano de pormenor aprovado ou em vias disso. Não há nada. Não há nada que nos permita pensar estrategicamente o concelho e ver o que é que vai acontecer. As coisas vão acontecendo casuisticamente e depois, quando não há definição, quando não há estratégia, de vez em quando acontecem coisas que depois têm que se resolver apressadamente e a pressa é sempre inimiga de que as coisas corram bem. Portanto, estas três questões, a falta de capitalizar ou de trazer a população para a política, a relação com a ria, que não existe, o ordenamento do território, que não há um plano de pormenor, E depois, a única coisa que se conhece manutenção é da, o nível de carga fiscal que acaba, que é uma injustiça. Quer dizer, nós, em, nos últimos 5 anos, mais que duplicámos a fiscalidade da Câmara, a incidência fiscalidade sobre os cidadãos, e não se vê que há a repercussão de bem-estar das famílias, de melhoria em termos de educação, em termos da qualidade de vida das pessoas, que reflita esse oneramento fiscal que está. Achamos que, eu utilizei já essa expressão, que a Câmara se tem transformado num predador fiscal, e somos o município aqui, tirando a Aveiro, pelas questões que conhecemos do lado do FAM, somos o município que tem a taxa de IMI mais alta. E por tudo isto, achamos que a Câmara, que inclusivamente arrastou-nos nos últimos anos para uma dívida exponencial, que tivemos que recorrer ao Pael, e agora que saímos do Pael à conta do esforço, deste esforço fiscal sobre os munícipes, seria a altura de, pelo menos agora, abrir os horizontes e dizer, então, vamos agora reverter para os munícipes, em termos de alguma descida de taxa, em termos de qualidade de vida, nada, não se vislumbra nada a este respeito. Não sei se agora deixar para aqui alguma
margem. Obrigado, Eduardo Conde. Recordo, estamos a analisar o primeiro ano do segundo mandato autárquico em Ilhavo. Se calhar passava agora a voz, a palavra, aliás, ao Carlos Pedro Ferreira, do, em representação aqui do CDS-PP. Carlos.
Bom dia a todos, colegas de painel. Ora bem, eu estou aqui numa situação desprivilegiada do ponto de vista da informação, do que disse o Eduardo Conde, porque obviamente não sinto nada dessa falta de transferência de informação ou de dificuldades em obter informação, porque de facto não estou nem estou na Assembleia, nem estou na
Câmara.
Não sou vereador e, portanto, essa é uma coisa que me passa ao lado. E, portanto, sobre isso não posso pronunciar. Concordo que, de facto, hoje em dia, como disse o Eduardo, acho uma frase até interessante e feliz, estar parado é andar para trás, numa situação em que estamos a andar, num mundo muito acelerado, mas eu acho que há aqui três questões que eu gostava de focar. Uma delas já falámos na última edição, não vale a pena estar a falar sobre o Pael, que foi usado, tivemos que recorrer, não... Ilhavo não foi o único, foi quase toda a gente recorreu ao Pael, portanto foi uma medida usada por todas as autarquias, por todos os municípios, e também discutimos aqui que de facto teria sido simpático e simbólico uma parte desse esforço ser transferido para benefício dos municípios. Portanto, penso que desse ponto ficámos todos de acordo. Depois, a questão se era 10%, se era 15%, se era 20%, era uma questão ou outra coisa qualquer, sobre a qual também existiu aqui unanimidade. Penso que há aqui um problema que é os municípios todos, e este não foi à regra, estão muito dependentes de financiamento. E, portanto, aquilo que seria... Eu tenho falado não com a Câmara, não, mas com, sei lá, com a Agência Portuguesa do Ambiente, com a CCDRs, há uma falta de autonomia. As pessoas aquilo não funciona como as empresas. Ninguém pode tomar nenhuma decisão. Mas eu mandei uma carta a pedir para mandar um esclarecimento. Epá, mas tu não sabes que não vou dizer nomes. Ele não pode mandar, ele não tem autonomia, isto tem que passar pelo diretor-geral, com o presidente, com o administrador. Quer dizer, não é como nas empresas em que alguém da Sondar pode mandar um parecer ou de outra empresa qualquer e responder a uma carta ou vão pedir esclarecimentos. Não, ele tem que pedir autorização e aquilo, para terem uma noção, não querendo fugir ao tema, nós mandámos duas cartas, uma para a APA, Agência Portuguesa do Ambiente, e outra para o Secretário de Estado. No dia 8 de agosto eu fiz uma reunião com o Secretário de Estado, porque ele já recebeu a carta, leu-a, passou, e já vamos para a segunda reunião. A APA ainda nem chegou à mão da pessoa que a tem que responder, porque eu liguei ontem para lá. Portanto, aquilo tem um circuito, além de não poder haver informação, tem que passar um conjunto de trâmites legais, que a pessoa não é legais, são trâmites internos de regras que a gente desconhece. Às vezes acha estranho que certo tipo de coisas demorem tanto tempo. Eles também acham. Só que dizem, mas isto é assim, a gente não pode passar estes passos todos. E, portanto, eu penso que isto pode explicar um bocadinho também a definição do que é médio e longo prazo. Podemos todos concordar, acho que concordamos de facto, ainda estamos com as costas viradas à ria, que a única coisa que está mais ou menos feita é o Odino, e mesmo assim eu acho que podia estar mil vezes melhor, aliás estou a dizer isto já desde sempre. Agora, a questão é, o que é que nós entendemos como médio e longo prazo? Ou seja, podemos entender médio e longo prazo 2 ou 3 anos ou 4, ou médio e longo prazo 10 ou 20 anos, porque também, se as coisas também forem feitas muito depressa, pode-se cair em muitos erros, quer dizer, muito depressa, tipo, vamos fazer amanhã, uma coisa qualquer, vamos agora remodelar aquilo tudo. Nós sabemos, pelo menos eu sei, já há um ano e tal, que foi anunciado, tinha sido aprovado 40 milhões para o desassoreamento da RIA. Tinha sido aprovado, mas eu penso que o dinheiro ainda não chegou. Uma coisa é estar aprovado, outra coisa é chegar o dinheiro. E, portanto, mas eu na altura achava, bem, foi, se calhar daqui a um ano temos isto tudo desassoreado. Foi aprovado, mas uma coisa é a aprovação, depois é chegar o dinheiro, e depois é ver capacidade de o poder gastar, e depois é preciso contratar. Por exemplo, há coisas que, eu suponho que o Ivar estará mais dentro que eu, com certeza, de como é que funciona a administração pública, que é completamente diferente do que funcionam algumas empresas, pelo menos as que eu conheço, que trabalho, ou que trato, vá, em que as coisas se decidem em 2 dias e ao 5º dia estão feitas, ou estão começadas e ao fim de um mês acabam e terminam. Portanto, é feito. Portanto, eu penso que o grande problema passa, primeiro, pela definição do que é o médio e longo prazo, a segunda, a dependência dos fundos, que obriga a que se espere, mesmo que se tenha vontade ou não. A terceira, que o Eduardo falou, e acredito que seja verdade, que existe uma dificuldade em obter informação junto do Executivo, tem a ver com uma crispação constante entre as partes e que, portanto, leva que de parte a parte haja uma guerra contínua, e, portanto, havendo uma guerra contínua, há sempre algo. Ai, tu fizeste-me isto, agora vou-te fazer aquilo. Ai, tu estás-me a chatear, agora não te vou dar. Só te vou dar mesmo quando tiver mesmo que dar. E, portanto, isto depois acho que é um ping-pong. Acho que no outro dia o Carlos Teixeira, numa conversa, explicou isso muito bem, que isto era uma questão, no fundo, dos dois lados. Quer dizer, há uma reação dos dois lados porque existe uma agressividade de lado a lado. Não estou a falar do Eduardo, que acho que ele até é mansinho. Aqui, pelo menos aqui.
Mansinho,
no bom sentido. Mansinho no sentido de não ser uma pessoa,
pitbull.
Mas, a gente às vezes tem assistido a situações em que, de facto, eu fico com a noção, quando o ouço, de que, de facto, há um constante, está sempre contra tudo e contra tudo, e contra todos, e portanto a dada altura isso cria crispação. Esta é a minha interpretação, embora para fechar, discordo do modo geral operando, mas parece que é um modo que não é só daqui, é de outros municípios. É uma guerrilha constante, que eu acho que deve acabar para o bom da democracia.
Obrigado. Obrigado, Carlos Pedro Ferreira. Ricardo Santos, recordem a representação do Bloco de Esquerda neste nosso programa.
Muito bom dia aqui.
Sobre o tema em debate.
Claro. Eu queria já começar por esta questão que é a questão que fica lançada pelo Carlos, que é, eu acho que é importante compreender que, com ou sem crispação, é natural que ela exista. Portanto, estamos a falar de partidos que vêm defender programas diferentes, ideias diferentes, projetos diferentes, e que, em todo o caso, quando existem diferenças e estamos numa participação política, o objetivo é precisamente existir algumas crispações e existir, claro, debates de ideias. As pessoas não devem tirar interpretações que levem a dificultar a vida daquilo que depois que é uma obrigação delas, que estão numa posição privilegiada, porque estão no poder, e que devam dar todo o acesso imediato a toda a gente. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma razão de queixa, já o disse mais do que uma vez. Não, nunca senti, quanto a mim, algum obstáculo.
Então estás-me um bocadinho a dar razão, como não te crispas, se buscar demasiado, no sentido
não
de
deixo, nunca deixei de dizer, por exemplo, na Assembleia aquilo que penso e aquilo que discordo.
Mas o problema não tem a ver com o que se diz, é como é que se diz muitas vezes. É porque eu sei exatamente, claro, eu também me crispo,
são necessariamente
pessoas que me pedem exatamente a mesma coisa e a minha reação para a mesma coisa é uma. Se me está falando uma pessoa aos berros, diz, isso não tem direito a isto, tem direito se eu quiser.
Às vezes eu penso que também isto passa também pelo tom. Eu ainda na última Exatamente. Assembleia, ainda na última Assembleia, numa das intervenções que pude fazer, chamei a atenção, até em tom de brincadeira, mas para uma situação que é quando, por exemplo, são feitos aqueles comunicados por via da comunicação social que deram resultado num site que eu não sei que tipo, e agora vou aqui falar, chama-se Diário de Aveiro, não é o Diário de Aveiro, é as Notícias de Aveiro.
Sim, 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 é um site online.
Um site online com notícias. E em que tinha, quase num seguimento de uma notícia assim à outra, uma notícia que dizia: Câmara de Ilha revela incompetência. E logo a seguir veio uma outra notícia a dizer: Câmara de Ilha elogiada pela competência. E assim, o tipo de credibilidade que acabamos por tirar deste tipo de discussões, que eu acho que eram todas elas de escusar. Acho que cada um deveria poder manifestar a sua opinião e o outro perceber que é uma opinião, portanto, enquadrar com uma certa maturidade, é o que se espera. Relativamente a este primeiro ano de mandato, eu gostava de recuar um bocadinho atrás para tentar até compreender que, para mim, nós tivemos um período anterior, um período rival, que influenciou muito tudo aquilo que veio a ser o projeto, que é este projeto agora da Câmara com o engenheiro Cassoeiro. E, portanto, houve uma continuidade, mas não houve bem uma continuidade. Eu gosto de dizer que não, porque houve muito investimento que foi feito em determinadas áreas, não sempre estive de acordo com todas elas, isso é certo, mas houve um grande investimento que foi feito, que levou também a um aumento fiscal e que levou a esta situação. Já neste mandato, no último mandato, este executivo acaba por consolidar um projeto que foi recebido sempre sem grandes novidades, e nesse sentido vou parar também ao que dizia o Eduardo, porque não se pode dizer que este foi um ano de grandes realizações, portanto que haja algo que, de facto, tivemos uma obra que foi altamente polémica, não vamos discutir se este assunto está sempre na barra, mas não existe na barra, exatamente. E é um assunto que tem sido aqui muito discutido, como outros, mas
ou
não
na berra,
há,
na berra.
Não há grandes realizações, e até existiriam algumas expectativas relativamente à questão, por exemplo, a questão fiscal. Houve, de facto, um acerto, não podemos... Ah, não foi nada feito em relação a mim. Evidentemente que houve um acerto, o acerto que até já estava previsto por diretivas do Estado, mas que não veio a refletir-se, de facto, no rendimento das famílias. E essa tem sido uma questão que tem sido muito discutida, não foi levada, ainda não foi apresentada a solução, não sei se será agora neste mandato, se vai ser agora apresentada, se ficará para o próximo, se já há alguma notícia dessa matéria. O Eduardo está sempre à minha frente nestas questões, porque as reuniões da Câmara são primeiro.
Mas que ele sabe, ele fez uma cara de que sabe alguma coisinha.
Ainda não.
Sabe. Neste sentido, ainda não temos também essa informação, e esta era uma das coisas que era importantes, porque era necessário repor durante esta consolidação, porque isto também se prende muito com uma bandeira da Câmara, que tem sido a questão das contas. Portanto, as contas foram regularizadas, a dívida está diminuída, saímos do Pael, tem agora uma dívida. O Sr. Presidente sempre disse, tenho esta noção, de que se estivéssemos ali por volta dos 5 milhões, que era um crédito razoável para uma Câmara da dimensão daquela que é a Edílhavo. E nós neste momento estamos até num valor nessas proximidades, portanto nós estamos com situações de endividamento. Isto levou...
De endividamento, certo?
Sim. Isto levou a uma certa estagnação, na minha opinião, de grandes investimentos ou de grandes medidas. Temos, de facto, o saneamento que tinha sido prometido, ainda não está concluído. Claro que ainda faltam 3 anos e também não gosto de me adiantar em certas matérias, portanto vamos esperar para ver o que é que vai ser feito, porque eles, em boa verdade, têm um projeto para 4 anos, não nos disseram se fariam tudo no primeiro ano, se fariam no segundo, disseram que iniciariam, talvez não tenham iniciado como tinham previsto. Mas realmente não há aqui grandes medidas, e faltava também, por exemplo, uma questão. Quando a Câmara se orgulha de todo aquele projeto cultural que foi feito, com os vários equipamentos culturais de que o Conselho dispõe, que, como sabemos, paralelamente e em comparação a outros municípios, estamos muito bem qualificados, portanto eu não tenho a intenção de negar aquilo que é evidente e de não dar o mérito quando acho que esse mérito também deva ser dado. Mas o que me preocupa é que este investimento foi pensado e, em termos programáticos, é uma questão que eu tenho salientado, em termos programáticos nunca existe grande novidade. Portanto, montaram-se agora, temos o 23 milhas, temos uma série de projetos que estão a funcionar, e eu não estou a criticá-los, não pretendo criticá-los, mas pretendo sim sugerir que haja uma certa mobilidade em termos programáticos. Porque o mesmo se vê, por exemplo, com todo o projeto museográfico do Museu Marítimo de Ilhavo, que é um plano que está completamente inerte. Portanto, se o trabalho foi bem feito, está a ser bem feito, mas o que há de novo? Porque é que não temos uma interação, como de resto se vê em tantos outros museus, com várias exposições itinerantes, projetos que se fazem, parcerias, portanto, colações que são temporárias e que fazem parte daquilo que é a museografia, e que em Ilhavo está completamente estagnado. Portanto, temos os tais projetos que foram herdados do engenheiro Ribal, têm sido feita a consolidação deles, têm sido postas as coisas a funcionar, tudo muito bem, mas não se lhe acrescenta nada de novo. E às vezes falta um certo fulgor. E eu acho que é esta falta de fulgor que acaba por caracterizar este primeiro ano de mandato. Existem perspectivas, já assistimos até aqui algumas entrevistas com diversas promessas, ainda há pouco tempo na comunicação social se deixou passar uma ideia que depois veio a ser até aproveitada pelo PSD, dizendo que não sei o que, estou aqui neste caso, neste mesmo estúdio, que tínhamos demonstrado que em relação ao vereador da educação, que havia um bom trabalho. Não se deve confundir quando estamos em perspectiva a discutir aquilo que uma pessoa se apresentou numa entrevista e disse quais seriam as suas convicções, as suas ideias, que no máximo poderão representar um plano para o futuro, não que assim seja garantido, porque não depende só dela, uma declaração de intenções, e isso foi aquilo que foi comentado aqui, e portanto não poderei deixar louvar uma ou outra ideia que me tenham agradado. Agora, isso não reflete o que foi feito durante este ano, porque eu não posso dizer que em relação, por exemplo, à educação, que tenha a salientar algo de importante tenha sido feito neste primeiro mandato. Não tenha.
Exatamente. A notícia é que extrapolou o que se tinha passado aqui em termos de ideia futura que pode ser executada ou não, e a notícia surgiu como se tivesse sido um bom trabalho para trás, que de facto não foi. E essa foi a avaliação que se fez.
Claro, não havia de facto a apontar. Se me fosse colocada a questão sobre apontar pontos muito negativos, não os terei. Não os terei.
Sim, mas eu...
Mas também não posso falar de nada de novo. Claro. Senão na intenção de o fazer.
Mas havia pontos negativos, havia pelo menos aqueles que eu referi a mim, que foi a questão da colocação das pessoas nas AECs, a questão dos assistentes operacionais, problemas nas escolas mais antigas que não foram, desde ar-condicionado que não funcionava, que... São pequenas coisas, mas essas coisas acrescentam qualidade de vida às pessoas e aí é que seria a mais-valia de alguém que está a entrar, que tem um projeto para o futuro, então, mas o mínimo não deixa de se fazer. Esses mínimos que nós achamos que não foram feitos. Eu gostava só de fazer aqui uma, em termos daquilo que eu estive a falar e do que estava mal, que é algumas preocupações que são sempre... Primeiro, uma questão que se falou aqui foi da crispação. É evidente que quem ou não está na Assembleia Municipal ou quem está na Assembleia Municipal é muito mais soft em termos de receber informação. Agora, porque é que muitas vezes nos crispamos? Porque eu acho que não faz sentido nenhum a documentação não ser colocada à disposição logo que está pronta. Não é. A reunião é à quinta-feira às 15 horas. E só às 15 de terça-feira, nem um minuto antes, nunca antes, eventualmente depois, algum tempo, mas sempre depois, é que a informação está disponível. Mesmo quando são agora com as contas 5 dias para trabalhar um orçamento ou para trabalhar um relatório de contas, é pouco tempo. E os documentos não estão todos prontos na mesma altura. De certeza que vão estando prontos ao longo do tempo. Qual era o problema, já que há... esta forma digital de contactarmos, agora, porque não havia, foi preciso uma exigência muito forte e algumas ameaças para conseguirmos ter os documentos em termos de via digital, porque senão tínhamos que nos dirigir lá para os consultar fisicamente, que é ridículo, quer dizer, não há nada, é só para dificultar a análise, porque de facto o documento depois vai ser público, claro. Porque é que ele não se disponibiliza. E muitas vezes quem tem a pressão de depois preparar uma reunião crispa-se em termos da crítica. Claro. E de facto a pessoa, quem está a gerir esse tipo de coisas, deve ser transparente e deve trazer a mais-valia. Os vereadores, o Jair Cassol, não foi eleito com 7 mil votos, eu fui quase com 6. Ele deve ver que há muita gente que está, que não acreditava no projeto dele. Então era importante aceitar e colaborar de forma a que essas pessoas se sentissem representadas. Não está minimamente preocupado.
Eu queria fazer, se posso fazer um comentário?
Eu só queria fazer aqui algumas preocupações.
Está bem, mas eu porque concordo que no mundo digital, da digitalização que estamos hoje em dia, que não faz nenhum sentido, absolutamente nenhum, a não ser que haja alguma razão técnica, não me parece, em que os documentos, à medida que estão elaborados, sejam imediatamente postos numa plataforma para consulta. Aliás, até vou mais longe, não só dos vereadores, mas até das pessoas em geral. Não vejo qualquer problema.
Não são secretos.
Se não são secretos, porque é que eu não poderei consultar, não é? Ora bem, o problema, esse é um problema que é uma boa sugestão para o Executivo, why not colocar isto em tempo real, até para comentários, para notas, como acontece em outros organismos onde eu estou, em que os documentos estão disponíveis, em que a pessoa pode fazer com track chance e faz e põe nos comentários e tal, e depois aquilo, no fim, pode, atenção, não vinculativo, portanto, aquela sugestão pode ser aceita ou não ser aceita, e portanto, aceitou ou não aceitou, explica ou não explica, enfim, não aceitamos por isto, é assim que as coisas funcionam bem. Agora, de facto, eu também trabalho em alguns organismos ligados ao Estado, trabalho, em colaboro, em que, de facto, o que o Eduardo diz é o modo operandis, que é, nomeadamente, vou dizer o nome, porque, é claro, é o Instituto de Portuguesa de Acreditação, nas comissões técnicas e comissões de ética, etc., é no dia que colocam os documentos em discussão. Ou manda mails à uma da manhã com os documentos que vamos discutir às 9 da manhã em Lisboa. É evidente que a pessoa vem a ler aquilo no carro, no telemóvel, ou chega lá, não leu nada, e o que é que acontece? Aquilo é feito, propositadamente, para duas razões. Primeiro, há uma coisa que se chama, que se calhar também existe no Executivo, que é outros assuntos. E consoante o plenário que estiver, se metem os outros assuntos para votação. Eles fazem assim umas contas, vamos ver quem é que está aqui, quem é que não está, e, tumba, metem um assunto aqui, ou os outros vão ser discutidos, e a pessoa não teve tempo. Tem que ser naquela reunião, vota contra ou a favor, vamos discutir isto. A lição está muito bem preparada do lado de quem tem informação, porque andaram a trabalhar naquilo um mês, ou dois, ou três, e depois a pessoa de repente é apanhado um molho de 100 ou 200 folhas, e portanto, fica maniatado, não consegue... Mesmo que dê uma opinião, ela vale muito pouco. Quer dizer, vale um ponto, mas não está fundamentado porque não houve tempo.
Eu gostava só de dizer relativamente à forma como eu analisei o ano, aquilo que são as preocupações normais, as nossas preocupações do grupo, não são só minhas, são do grupo de vereadores e são preocupações, neste caso, do Partido Socialista, que é algumas preocupações que são sempre em cima da mesa em qualquer projeto para o Conselho, que é a Ria, já os referi, a Ria e voltarmos, de facto, o Conselho para a Ria, que de facto continuamos costas. O ordenamento do território não faz sentido termos 13 ou 15 planos de pormenor e não estarem definidos para que as pessoas possam decidir sobre o seu património e decidir sobre os seus investimentos sem ter que mendigar à Câmara o que é que posso fazer ali. As coisas são, e, além disso, os planos de pormenor permitem que as populações se pronunciem e possam dizer, olha, eu discordo disto, concordo aquilo e ajeitar, portanto tem que ir à discussão pública e aí é sempre mais transparência que se faz para o processo. Depois, o saneamento, não podemos continuar a dizer um bocadinho de saneamento um ano, um bocadinho de saneamento, tem que ser a 100%. O saneamento tem a ver com a qualidade de vida das pessoas, com a saúde pública, com o ambiente, com uma data de coisas que é demasiado importante para continuarmos com o nível de saneamento que temos. Depois, as infraestruturas desportivas, porque é um conselho, não temos infraestruturas desportivas que respondam cabalmente às nossas associações e às nossas escolas e à nossa população. É importante repensar, porque e é um conselho do litoral que recebe cada vez mais gente, estamos próximos da cidade de Aveiro, temos que ter capacidade para que os nossos miúdos, as nossas crianças e os nossos atletas desenvolvam uma atividade física importante. E depois, para a mobilidade. Então, isto são preocupações que nem estão assim explanadas programaticamente, depois digo algumas coisas que eu acho que devia ser já colocadas a curto prazo. A mobilidade de transportes não existe, e mesmo nos meios suaves, também já falámos aqui sobre isto, sobre as, por exemplo, as ciclovias, são feitas, ok, aquelas onde é fácil fazer, quer dizer, a ciclovia da Brechfort, tudo bem, está feita a ciclovia da Brechfort, mas não é essa ciclovia que traz a qualidade de vida às pessoas, o transporte entre a escola e o centro cultural, o transporte com os supermercados, com da vida das pessoas. É importante que se façam todas as vias circulares, mas é importante que no dia-a-dia das pessoas se sinta que de facto é possível andar de bicicleta, é possível optar por deixar o carro, porque temos condições para fazer. E depois, a outra preocupação que é sempre genérica também, que é a justiça e a equidade fiscal, e transparência, que acaba por que tem a ver com o que falamos agora, que acaba por trazer mais gente. O pessoal sentir-se mais representado, sentir que é justo o imposto que paga, porque também tem daí essa qualidade, a sua qualidade de vida. Estas são as preocupações genéricas que nós apresentamos sempre. E depois, há algumas coisas que acho que devia ser, que a Câmara devia já neste próximo orçamento decidir, que é: fizemos o esforço fiscal do PAEL, era importante trazer a taxa dos 3,75 para os 3 da do IMI e abdicar de uma parte dos 5% do IRS para os 4%. Provavelmente, em termos daquilo que se vai receber em termos de impostos, diminui muito pouco. Vai diminuir muito pouco porque ainda continuamos num conselho em crescimento, se os planos de pormenor tivessem feitos, provavelmente haveria mais. E aconteceu crescer, ainda não sei o nível deste ano, mas o ano passado, que triplicou em termos do IMT, aquilo que a Câmara era expectável para a Câmara. Portanto, sinal de que se está a construir, que há mais... que há outro tipo de impostos que vem, portanto, o nível geral de cobrança de impostos acaba por não diminuir, mesmo diminuindo estas duas taxas. O IMI, para a taxa mínima, e abdicar ali do processo do IRS.
Uma pergunta, porque eu não sei o número. Quando estamos a falar dessa diminuição do IMI para as famílias, nós estamos a falar de que número?
O IMI...
Uma família típica aqui da... Só para eu ter uma ideia, porque eu não tenho noção nenhuma. Eu pago IMI mesmo que faço ideia... Olha, sei bem quanto é que pago, mas...
O IMI de geral dará por aí 600, 800 euros cada família. Provavelmente. Mas há pessoas que pagam 400 euros, há pessoas que pagam 1000 euros.
Mas estamos a falar, por exemplo, quem pagava 400 pagaria pagar quanto? 395? Com essa diminuição? Parece-me que estamos a faltar de 5 euros.
Por família. Pode vir para aí uns 100 euros.
Estamos a falar de diminuir de 3,5.
De 3,75. É fazer uma regra de 3. Sim. De 3,75. Uma família que paga, por exemplo, 800 euros.
Sim.
3,75 para 3.
Não dá nada.
Ainda dá aqui alguma coisa. É capaz de dar para aí uns 100 euros.
Um valor desses na ordem de 5 euros que me falavas foi o que aconteceu. 5 ou 10 euros, 15, vá que se diga, 20, depende, claro, do imóvel. Isso depende sempre do valor do imóvel, Carlos. E isso, tanto
mas o IMI tem valor.
E a questão é que isso, esse tipo de valores mais insignificantes foi o que aconteceu agora na alteração que foi feita, que já foi... Bem, é uma pequena ajuda, daí que uma descida maior já representa um crescimento muito maior.
Este 100 euros, numa família que ganha, por exemplo, um ordenado mínimo, 500 euros e que passe para 520 ou que passe para 550 euros, esses 50 euros por milhares de pessoas é dinheiro que é injetado diretamente na economia local. Não é dinheiro para fazer grandes coisas. E é isto, foi esta a novidade que veio em termos deste governo que, com um pouco mais, fez muito em termos da economia nacional. Mas eu gostava de deixar aqui as outras três preocupações que eu achava que era importante pôr neste orçamento, que era o apoio às associações, principalmente as de âmbito social, porque...
por acaso, agora desculpa interromper, falavas do associativismo também na parte do desporto e eu lembrei-me de uma outra questão, que é de facto, eu também noto que existe uma certa falha nesta matéria. Por vezes, não é que nada tenha sido feito ou que não haja, eu acho que às vezes as ajudas são insuficientes, ou muito insuficientes, aliás, mas falta uma perspectiva que agora consiga fazer esta leitura. Portanto, embora, por exemplo, no caso do desporto, ainda vamos num caminho, no início do caminho. Mas, por exemplo, do ponto de vista cultural, posso saltar para aqui. Depois de ter sido consolidada uma rede de oferta cultural com equipamentos culturais, eu não noto, por exemplo, que haja um projeto, uma visão, para promover agora a produção de cultura local. Porque nós temos, por exemplo, uma fábrica das ideias, sim senhor, mas é uma fábrica das ideias de residências artísticas, já a partir de pessoas que nem são do concelho e que vêm cá apresentar o seu número. Isso também é importante, mas não pode ser único.
Exatamente.
E não há uma promoção, não há uma proposta, não há uma visão em termos de produção local.
Deixa-me complementar só essa questão, que é, tens razão no que estás a dizer, que é a cultura, depois de tudo o que acontece nos eventos, é aquilo que fica na população. E, de facto, os eventos normalmente avaliam-nos sempre com um nível de participação que, quando eu vou, não noto. Acho que avaliam sempre um bocadinho por cima. Mas, de facto, os eventos são bons, mas depois a produção de cultura local e aquilo que fica depois do projeto acabar, não me parece que isso esteja a ser visto. Eu acho que estamos completamente de acordo aí. A outra questão que eu gostava de ver aqui, além da criação do Conselho Municipal da Juventude, que acho que era fundamental em termos de trazer gente nova para a política, há uma questão que era, em termos do ordenamento, que é que se fala uma data de tempo e que não quero que seja para amanhã, mas o estudo prévio que seja para amanhã, que é a Avenida Central da Gafanha de Nazaré. É caótica em termos de trânsito, toda a gente acha que está mal, não sabemos como é que está bem, também não tenho nenhuma solução milagrosa em termos das ruas adjacentes, das paralelas, como é que se vai ordenar o trânsito, mas começar um estudo, e um estudo que envolvesse, não seja feito só no gabinete, mas que envolvesse os partidos que normalmente concorrem às eleições, às associações, há projetistas que não estão ligados a isto e de certeza gostariam de participar. Era importante lançar um projeto disto. E a Câmara vive muito disto. Soluções acabadas. Há uma estrada que vai tendo um buraquinho, depois tem 2, 3, 10, e só quando for intransitável e que metem lá um sinal a dizer que pisa em mau estado, então depois vamos e requalificamos a estrada toda. Não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem que o dia a dia seja visto.
Deixa-me pegar nesse ponto, porque já agora, porque uma coisa que, por acaso, ontem à noite, às 8 e qualquer coisa, na rua Gil Vicente, onde eu moro. Bem, houve um acidente daqueles, eu ouvi um barulho, pensei que, enfim, até tive medo de ir cá fora, porque pensei que, comecei a ouvir erros, aqueles barulhos de dois carros, portanto, aquela rua, eu ando a dizer isto há 2 ou 3 anos, que é preciso morrer alguém, e não morreu ninguém, mas chamei uma ambulância, tive que estar a ligar para o 112, dois carros bateram de frente, porque um ia sair do estacionamento, aquela rua parece uma autoestrada, as pessoas passam ali a mais de 100, e o senhor sai de baixo atrás para seguir e bate de frente com o outro e os carros ficaram os dois sem, portanto, perda total. O senhor ficou em estado de choque e, portanto, aquela rua, não é por ser onde eu moro, mas aquela rua é daquelas, é um clássico que desde há mais de 3 ou 4 anos que se anda a falar que é preciso pôr ali algum semáforos ou limitadores de trânsito ou os quebra-molas, como dizem no Brasil, as lombas, alguma coisa tem que ser feita. Porque um dia destes há de acontecer. Já aconteceu com o meu cão, uma vez, foi atropelado, mas sem gravidade, enfim. Desta vez foram 2 carros que bateram de frente, veio toda a gente. O carro bateu em 3 carros, até saltou, portanto, para termos uma noção do que estamos aqui a discutir. E eu acho que estas questões não se pode, depois de haver uma morte ou, enfim, uma coisa grave, que alguém vá atuar, porque depois já houve indícios e avisos, e estou a falar desta como haverá outras, com toda a certeza. O que o Eduardo disse, de facto, o envolvimento de... Para já há pessoas especializadas em trânsito e, portanto, em mobilidade, que podem ser chamadas, e até eventualmente que podem até não estar, não serem quadros do próprio município. De vez em quando é importante subcontratar para áreas muito específicas do ponto de vista da mobilidade. Na altura, quando eu era candidato, eu tinha uma ideia que era aquela ser a maior boa parte das estradas serem de sentido único e, portanto, as pessoas terem que andar à volta com tipo de circunvalação, mesmo que custe um bocadinho no início a alguns habituarem-se, depois, claramente, se irão habituar e permitiria haver espaço para os peões, que não há, passeios, não há espaço, e também para as bicicletas, que também não há espaço, exatamente pela mesma razão, porque tem tudo dois sentidos. Eu queria só voltar um bocadinho atrás, porque o Ricardo falou duas vezes da questão da cultura. E nós temos um problema aqui, é que, de facto, há uma diversidade de ofertas culturais bastante grande, e ainda por cima estamos a competir com a Aveiro, que também tem, agora pegaram no bingo e transformaram mais uma casa de espetáculos, já tínhamos o Aveirense, já tínhamos o Mercado Negro um bocadinho, e portanto começa a haver demasiada, é como um bocado como a Universidade com os eventos, há tanta coisa, tanta agenda que a pessoa perde-se, já nem sabe para onde é que há de ir, porque ao mesmo tempo há várias coisas. E depois, claramente, quando o Eduardo diz, e eu também concordo, aquilo que normalmente tem casa cheia, são os espetáculos que se organizam com as escolas, em que os meninos vão, e depois os pais vão, e os avós vão, e tal. E, portanto, é muito fácil encher o Centro Cultural de Ilha, o da Gafanha. Nesses espetáculos, de facto, a casa está cheia e não cabe lá mais ninguém. Nos outros, não tenho... Quer dizer, eu, de facto, também tenho que dizer que, de facto, eu não sou um grande utilizador, não usufruo muito da oferta cultural de Ilha, porque... Não é, vou dizer claramente, não é uma coisa que me atrai. De vez em quando nada, pode haver uma coisa que me interesse, mas
isso muitas vezes também podem ser apenas questões
até,
de programa ou até de estilo. Porque
estou a falar de estilo,
porque
exatamente.
Relativamente
programa,
a essa questão, eu acho que não podemos duvidar que de facto há uma oferta cultural, independentemente dos esforços a haver nesse sentido. Acho que nessa matéria terei logo que aqui que abrir o jogo, e acho que Ilha está a funcionar muito melhor e tem um projeto muito mais consolidado. Não tem comparação. Eu o que refiro sempre, Carlos, é a falta de inovação. Inovação não só programática, como também, sobretudo, nesta questão associativa, que eu acho importante. Era importante para a Ilha. Agora, depois de uma fase em conseguir consolidar os equipamentos, nós temos, mas haverá aqui a convicção, às vezes coloco esta questão, haverá a convicção de que os nossos jovens não têm aptidões culturais ou artísticas. Portanto, não vamos promover o associativismo, não vamos promover uma companhia de dança, uma companhia de teatro, uma produção de cinema local. Portanto, não existe oferta do ponto de vista da produção cultural.
Ricardo, aqui, eu concordo contigo, mas não era isso que iria encher as casas de espetáculos. Com todas as questões, a questão entrava...
Iria auxiliar, então se acabas de partir de um pressuposto em que consideras que as avós e as tias e os primos, quando são os seus, vão ver porque é que não devemos ter produção local, boa produção local.
Eu posso explicar. Não estou a dizer que não, eu estou a dizer que isso, como é que se diz, não é destrói, enviesa a avaliação depois do espetáculo. Porque acontece mesmo com a minha filha da Noel P no estúdio no Ballet. Eles organizam os espetáculos no Gavarei e se queixem sempre. Sempre. Seja bom, seja mau. Porquê? Porque os filhos vão, os pais vão, os avós vão, os tios vão, e portanto, aquilo é sempre, não é? Que, aliás,
é
até,
assim que, mas é precisamente
isso,
nesse,
mas isso não,
é
mas isso não.
Conseguimos fundear e conseguimos
Ricardo,
criar os eventos culturais e as condições para que certas pessoas possam desenvolver nesses meios. Portanto, estamos Ricardo, a estimular a produção cultural local.
Sim,
que é uma coisa que neste momento não acontece.
Eu ia explicar a minha discordância ou concordância nesse aspecto, não tenho dúvida que concordo, é um facto, só estou a discordar, não é disso que ajuda, que desenvolve e tal, mas não é isso, na minha opinião, que é o desenvolvimento cultural da utilização desses espaços, medir através desses indicadores, não dá, não reflete a real qualidade dos espetáculos ou da cultura relativamente àquilo que se consideram standards culturais. Porquê? Porque é evidente que se a minha filha for ao AVS, mesmo que não me apeteça muito, eu tenho quase a obrigação de ir. E, portanto, isto... Claro que é importante haver... E há, temos... Podia haver mais, podia... Por exemplo, porque é que nós temos ali na funciona na antiga Casa do Povo, há lá a ginástica acrobática, não sei o quê, há aqui umas escolas de música, podia... Agora, não há cabalé, podia haver, porque é que a minha filha vai para Aveiro e podia andar aqui?
Mas as coisas muitas vezes também existem, e é preciso dar mérito a quem o tem, muitas vezes também existem por iniciativas particulares, iniciativas das povoações que acabam por, ou de privados que acabam por abrir certas coisas. Isto não é o mesmo que substituir totalmente a Câmara num processo de inovação, num processo de estímulo à produção artística local. E isto era, para mim, era muito importante aqui.
E aquilo que eu tenho sentido é que depois as associações têm dificuldade em utilizar os espaços, porque os espaços estão ocupados com o tipo de eventos que está na programação, e mesmo quando não há no intervalo entre um evento e outro, por questões de logística ou por questões que é demasiado caro abrir, acaba por haver dificuldade. Mas a medição que a Câmara também, e que eu digo muitas vezes que é sobreavaliada, é a avaliação que faz é em termos dos participantes. E de facto...
Claro, mas eu aí também...
Mas se eles fazem essa avaliação...
Mas a linha do meu raciocínio. Eu acho que essa não é uma avaliação. Se nós dissermos, se a Câmara disser ou alguém disser... Nós enchemos 5 vezes o Centro Cultural de Ilhavo da Gafanha com espetáculos da escola. Eu acho que isso não reflete uma oferta cultural. Os meninos foram fazer alguns espetáculos que até... de qualidade técnica deplorável, não é? Porque os meninos não têm culpa, pronto, mas... E está cheio.
Mas não podes olhar para esta questão só da perspectiva do espetáculo. Portanto, além da perspectiva do espetáculo, há todo um outro projeto que já está até definido, por exemplo, com esta questão da fábrica de ideias. Portanto, ele já tem a concepção de que aqui deva ser, não é o mero show, vão os espectadores, sentam-se na cadeira e vão assistir ao espetáculo. Participa. Há outra envolvência, há outros projetos, há outra participação, há a questão do workshop.
Sim, mas eu estou de acordo com isso.
O que falha aqui para mim é a identidade regional e a identidade local que se deveria criar aqui de uma produção cultural, e não só de uma produção cultural, porque mesmo do ponto de vista educativo. Por exemplo, Ilhavo tem perdido a passo, e praticamente já não tem, uma identidade artística do ponto de vista da educação, quando até tínhamos uma escola que se chama a Escola Dr. João Carlos Justino Gomes. E, portanto, só não temos ensino artístico, nem geral, nem especializado. Quando, por exemplo, temos uma fábrica da Vista Alegre e não existe nada do ponto de vista do ensino técnico ou do ensino profissional que levasse a criar pessoas capacitadas para esse trabalho.
Mas isso concordo. Então,
esta é uma identidade regional que está ao abandono, como outras. Pegaram-se em 7 projetos. Pegou-se na pesca, pegou-se no bacalhau, pegou-se na fauna maior, tudo muito bem. Estou a favor, sempre estive a favor destes projetos. Mas Ilhavo não se finda aí. Tenho dito isso mais do que vez. Por exemplo, toda a história religiosa, os ex-votos, está por fazer. É um trabalho que ainda não foi iniciado. E, portanto, nós não nos podemos prender a uma missão exclusiva e não criar nada de novo.
Exatamente. Nós temos um conceito tão pequeno, temos duas bandas de música e temos, em termos de produção de grupos mais pequenos, temos bastantes grupos. A Câmara ainda não possibilitou que houvesse, por exemplo, ensino articulado. Fomento, isso não será uma prioridade a tratar com os agrupamentos de escola, com o conservatório.
Sim, isso,
de música.
Isso acho que é fundamental, como existem outros sítios, com os conservatórios, com a música, com o teatro.
Porquê? Porque isso dá trabalho e tem menos visibilidade.
Por exemplo, através das associações privadas, como acontece em Aveiro, que há o SETA, que há o Gretua da Universidade de Aveiro, em que são companhias criadas por pessoas e organizações não governamentais, sem apoio nenhum, que depois usam os equipamentos do próprio município. Mas, que eu saiba, não há nenhum grupo de teatro em Ilha. Podia haver, não tem que ser a Câmara a criar.
Está Alegre.
Temos o Grau.
Sim, pronto. E esses companhias podem usar, deviam usar, se não usam, deviam usar gratuitamente os equipamentos do município.
Ser residentes numa das... Bem, na Vista Alegre,
o Ribalta
teve, não é exclusivo, porque se houver eventos eles têm que retirar.
Sim, mas normalmente as companhias de teatro fazem dois espetáculos no máximo por ano, que duram X tempo, e depois começam os ensaios. Eu já andei alguns anos no Gretua, quando andava na universidade. Acho claramente que, havendo, isso é de promover, haver aquilo que acontece noutras cidades em que, nas escolas, há componentes letivas em que a pessoa faz um percurso paralelo em que vai, por exemplo, uma sobrinha agora anda na música e anda no teatro e, portanto, aquilo complementa, em vez de ter, troca os trabalhos manuais e aquelas coisas e por o ensino de andar, acho que é música. No violoncelo ou uma coisa qualquer, no piano também, portanto, pode trocar por essas atividades no conservatório e ali, no Porto, há ali uma interação entre as escolas e o conservatório.
Mas esta questão da articular
claro, também. Esta questão da programação cultural é muito mais fácil encomendar eventos e colocá-los e distribuí-los ao fim do ano do que fazer este trabalho de programação com os grupos locais, também com eventos.
Eu acho que eles têm que sobrepor, têm que funcionar em simultâneo, não é?
E nós vamos, em termos culturais, nós queremos caminhar para onde? Nós queremos, de facto, promover o que é que se sabe da estratégia da Câmara. Queremos promover os grupos locais, queremos que fique cá mais cultura, ou queremos produzir eventos para que venham da redondeza assistir cá e encher a sala.
E mesmo a questão também da identidade é outro assunto que por vezes também preocupa. Ainda não conseguimos fazer um estudo detalhado nesta matéria, mas era um projeto que gostava de fazer, que era também perceber o que é que tem sido feito, o que é que estará projetado e o que é que era necessário fazer, por exemplo, em termos de equipamentos, porque Ilha também tem uma série de edifícios que estão completamente abandonados, por exemplo, do ponto de vista da oferta da produção cultural. O Cinematexa já é uma coisa que há anos que nunca ninguém lhe pega e que nunca ninguém conseguiu resolver. A Câmara devia ter um papel central em atuar neste tipo de assuntos. A agir junto os privados para garantir aquilo que são imóveis, que poderão ser considerados imóveis de interesse local e que é património local. E não se vê também um planeamento nesta matéria.
Pois a questão toda é isso, é que não há, das várias coisas que falamos aqui, vão acontecendo coisas a qualquer nível, né? A nível dos, faz-se uma ciclovia porque é fácil fazer ali, faz-se um espetáculo cultural porque é fácil trazer cá um artista, mas não há uma estratégia, nós com isto estamos a caminhar para onde? Queremos chegar onde? É essa estratégia que eu gostava que se soubesse. Da mesma maneira que coloquei aqui a questão da Avenida Central. Eu não digo que se resolva na próxima semana, mas digo que se lance os estudo, de forma a conseguir o máximo de contributos, de forma a termos a Avenida Central definitivamente amiga das pessoas, amiga do comércio, amiga de quem transita, e que seja, de facto, o centro da cidade.
Oh, Eduardo, eu concordo, mas agora voltando aqui um bocadinho, é que nós temos aqui um problema que eu tenho que discordar e concordar com quase tudo, porque, imaginemos, porque se nós começarmos a pensar, eu tenho que concordar que o que o Ricardo falou do Cinematex. Ora bem, depois aquilo devia ser reabilitado, mais uma casa cultural. Mas depois temos o Centro Cultural da Costa Nova.
Mas porquê é que havia de ser uma casa cultural? Porquê é que não havia de ser uma outra avaliação?
Estamos a falar em cultura.
Porquê é que não havia de ser
um
cinema experimental?
Pronto,
é que não
ok.
Havia...
Mas é que nós já temos a decisão de fazer isso.
Mas é que eu não quero que se repitam as coisas.
Nova,
claro,
senão começamos a duplicar e a triplicar as infraestruturas.
Não podemos permitir o abandono de determinado tipo de infraestruturas.
Então não devíamos ter feito as outras.
Que infelizmente me falta fazer. Mas existe uma série de património que não está.
Eu concordo, mas
identificado.
Por isso é que eu estava a dizer que tenho que concordar e discordar, porque das duas uma. Isto tinha que ser pensado previamente, antes de fazerem coisas novas. como obras que a gente sabe que estamos aqui a discutir, que temos, se tínhamos coisas que tinham que ser reabilitadas, então não construíamos outras novas.
Mas dinamismo, nós nem sempre podemos olhar para estas questões e imaginar...
Há
muitas
dinheiro,
câmaras
também.
E tu sabes disso, até porque em níveis empresariais as coisas nem sempre são diferentes disto, que é, nem tudo depende da capacidade do orçamento que tem a Câmara de Ilha, a Câmara de Ilha também pode atuar diplomaticamente, com outros, promovendo o investimento privado também no nosso concelho.
E saber partilhar o poder. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa relativamente simples, que é o Parque Desportivo da Costa Nova, aquele campo de futebol, os campos de ténis, que foi feito ali atrás do... entre o mar e o bar dos pescadores.
Certo.
Na altura foi construído e o normal para que funcione bem é haver um grupo de residentes, uma Associação Desportiva da Costa Nova, que era residente e que ia gerindo depois com quem ia lá jogar ao fim de semana, com quem a Câmara achou que não. Achou que era a Câmara que ia gerir. Resultado, o ano passado estava com erva de um metro de altura, completamente abandonado, foi preciso fazer uma intervenção, nós reclamámos junto da Câmara para que fosse cortado e estar pelo menos com um aspecto minimamente agradável. Só que utilização não tem, porque custou-lhes partilhar com a população da Costa Nova um espaço que estava lá, que era deles, naturalmente.
Ninguém abriu o portão.
Depois é um problema se as pessoas se avançam e se tomam conta das coisas, arranjam ali um sarilho, mas a Câmara tem que estar aberta a este tipo de participação, aos grupos da terra que queiram fazer teatro, que queiram fazer desporto, que queiram, tem que estar aberta e tem que partilhar mais o poder que não partilha.
Esse caso nunca tinha ouvido falar, mas parece-me completamente obtuso que a Câmara tenha umas infraestruturas desportivas e depois ou se esqueceu ou deixa aquilo fechado.
Mesmo o cais criativo na Costa Nova, se passarmos agora lá e fizermos um inquérito à população da Costa Nova, eles não frequentam, não vão, porque acharam que foi colocado lá como uma ilha e eles não são participantes. Eles não podem usufruir, não há nenhuma associação deles que...
Mas tem lá havido atividades?
Tem havido algumas atividades.
Algumas atividades, sim. O programa, como eu te digo, não, eu não posso dizer em boa consciência que haja falta de oferta cultural, porque essa oferta cultural existe. Eu só não acho neste momento que ela esteja a ser direcionada da melhor forma, ou pelo menos abrangendo tudo aquilo que poderia abranger. Eu acho que existe sempre uma tendência para focar em um ponto e ficam por ali.
Olha, eu queria... baseado o seu projeto e nunca o projeto da comunidade.
Claro.
É isso que falta a Câmara perceber. Que
sim,
os projetos...
também uma questão importante. Falaste que era a questão do orçamento participativo, que eu ainda não tinha tocado, mas que não deixa de ser fundamental, pelo menos em princípio, que é trazer as comunidades à decisão.
Exatamente. Eu queria, estamos quase a fechar, eu recebi ontem um convite para uma coisa que me parece interessante do município, que foi um workshop sobre o Plano Municipal de adaptação às alterações climáticas, em que a Câmara de Ilha encontra o Plano Municipal de Adaptação, pretende refletir sobre algumas das questões fundamentais para o futuro através de um workshop com a agenda a desenvolver com agentes do desenvolvimento local, através do contributo para a definição de um caminho comum de adaptação, tem um programa para aqui, e parece-me que este tipo de convites, foi feito, deve ter sido para muita gente, com certeza, vai na linha daquilo que estamos aqui a discutir para outras questões, que é... Não é para um orçamento participativo, mas o que é que os agentes locais, ligados neste caso à área do ambiente, não sei para que é que isto foi, mas para mim foi, para mim, através do gabinete da presidência, em que se convidam pessoas locais, depois tem um programa, depois há mesas redondas, eu estive a ver, portanto há uma abertura qualquer com o seu presidente, depois objetivos e planos do funcionamento do workshop, clima e cenários climáticos de Aveiro, de Ilhavo, vulnerabilidades climáticas atuais e futuras, estratégias e depois... mesas redondas com pessoas que vão discutir e a seguir há de sair uma ata qualquer, um documento, enfim, sobre aquilo. Isto vai ser na Vista Alegre, exatamente, no Laboratório de Artes. Parece uma iniciativa interessante, que é juntar, e acho que o município devia seguir este procedimento para outras matérias. Sobre a mobilidade, estas são alterações climáticas, sobre a mobilidade, sobre os transportes, sobre a cultura, sobre o que é que há de fazer ou como é que devem ser usados os equipamentos culturais, enfim. Seguir o mesmo procedimento que fez nisto, para tudo o resto. Era uma ação interessante.
Eu penso que isso calha. É um dia de semana normal. Eu sou as pessoas muito interessadas e envolvidas com este tipo de coisas e aqui estes problemas lhe digam alguma coisa. Porque alguém que tenha um trabalho ou que não tenha facilidade de abdicar de umas horas para fazer outra, não pode. Portanto, é preciso também pensar isto. Não é só dizer, ok, vamos criar o evento e vamos chamar a população, venha cá, mas depois criamos ali a uma terça-feira às 10 da manhã e o pessoal não
vai. Claro, e eu tenho a ideia que grande parte dessas celebrações muitas vezes são feitas precisamente nesses horários e acabam por não envolver as populações, envolvendo-se é os atores da obra, não é?
Exatamente.
Isto é um pau de dois bicos, porque eu tenho quase um doutoramento em eventos. Porque a gente organiza, através da Associação dos Antigos Alunos, é assim. Se é ao fim de semana, as pessoas têm outras coisas para fazer. Se é durante a semana, aquilo que nos diz a prática é que funciona melhor. Porque as pessoas, mesmo aproveitam para pedir licença lá no emprego, para irem a uma coisa que é interessante, a qual a entidade patronal não vai dizer que não, parece mal que não vai, e portanto, até podem não ir ao evento, mas que faltaram ao emprego, faltaram. Porque acontece muito. Quando nós fazemos... Ainda tive... Sei lá, estou sempre a ir, mas estas coisas, quando acontecem ao domingo não acontecem, mas quando acontecem ao sábado, é um problema. Normalmente tem uma baixa. Quando acontece, é um problema que nós temos portugueses. Se é ao fim do dia, é hora de jantar. É lá, porque com os miúdos, assim. Se é de manhã, é muito cedo. Se é ao fim de semana, não dá. Se é durante a semana, não dá.
Se pedir à população, mas a Câmara tem forma de resolver isso, que é, se este acontecimento, que é único, que é extraordinário, em termos da sua atuação, se fosse mais regular, já tinha aferido metodologias que permitisse ter o máximo de pessoas, em função do horário que marcava e do interesse do tema. Agora, é importante que a Câmara esteja convencida que isto é importante e que isto seja, de facto, uma prioridade, que não é. Não é porque... E toda a gente que está no poder de uma forma autista é, quanto menos a população participar, mais fácil é para eles. Só que é pior para a população. É pior para a população.
Sobre este tema em particular, eu penso que, tendo em conta que o tema é... A apresentação do Plano Municipal de Adaptações das Alterações Climáticas, do qual eu já tive, por acaso, acho que há dois ou três anos, que foi na coisa
eu também
da,
tenho
da, certa da, do Centro Cultural da Costa Nova, que teve cá até...
Sim, do Instituto de Ciências Sociais
de Lisboa. Exatamente, foi também lá estive nessas mesas, numa das mesas que tive para lá. Isto é uma coisa muito específica, que é o que é que nós podemos fazer para as alterações climáticas, em que depois a população terá acesso, quer dizer, isto terá aberto com certeza a toda a gente, mas depois terá acesso às conclusões dos trabalhos, que isto é uma coisa muito técnica, quer dizer, uma coisa não é ir para lá mandar uns bitaites, a pessoa tem que ter alguns conhecimentos, também pode mandar, mas isto é uma coisa que é
preciso... Mas sendo uma coisa muito técnica, será que não poderia agora reverter-se, estando ligada, por exemplo, às escolas?
Sim, mas era isso, mas o que eu ia dizer era o
seguinte. Terá sido feita essa associação com o
local? Não, era a seguir. Eu estou a dizer, eu não sei o que é que o Executivo está a pensar, mas se fosse eu, depois disto feito, fazia umas ações de sensibilização pelas escolas, apresentando os resultados que vieram de uma discussão abrangente e ampla com especialistas, e depois passá-lo da esfera do, enfim, uma coisa mais complicada para pô-la, tipo como havia no meu tempo os dias despregados às crianças, pôr isto de uma forma suave. O que é que nós podemos a nível local fazer para ter um impacto menor nas alterações climáticas?
Se na nossa estratégia, se a estratégia de quem detém o poder for de facto
fazer isto?
Arrastar mais gente para este processo, desde os processos educativos em relação com as escolas, como utilizando o marketing social para vender, da mesma maneira que vendemos um hambúrguer, podemos perfeitamente vender uma ideia de bom comportamento, de atitude, de forma de estar. É preciso estar sensível a estas ferramentas novas que vão surgindo e ter a estratégia e querer saber o caminho, saber o objetivo onde queremos ir e vamos construindo um caminho em conjunto. É preciso é querer construir o caminho em conjunto. E esta é a dificuldade que eu tenho verificado.
Só Eduardo, olha, no projeto desta maioria. Este ano foi mais complicado, mas por exemplo, há dois anos, eu fui pelo menos duas vezes aqui à escola do segundo ciclo da Gafanha da Nazaré, fazer duas aulas, enfim, não é bem aulas para os meninos sobre.
Mas
sobre
da iniciativa ambiente, da escola, da própria escola.
Da iniciativa da escola que convidou, porque eu trabalho nesta área do ambiente, para ir lá. Ainda Antes, depois, quando surgiu esta história de eu ser candidato, as coisas mudaram, porque nós fizemos aquela estação que está lá da APA, da Missão de Porto Alegre, na escola, e o próprio, eu fiz uma proposta ao Executivo, na altura, de fazer uma apresentação do que é que está lá dentro, porque as pessoas não conhecem o que é que está lá dentro, explicar os equipamentos, e o próprio Executivo veio, e os vereadores, e para perceberem o que é que estava lá dentro, o que é que era, o que é que fazia, como é que se media, uma visita guiada, enfim, dentro de uma rolote, não é? E depois era para abrir aos meninos também poderem perceber o que é aquilo, como é que funciona. E era, a ideia era fazer, na altura, um programa ciclo das escolas irem lá.
Replicar.
Depois meteram-se as eleições e portanto, aquilo parou porque, pronto, é, voltamos outra vez ao jogo de xadrez, epá, não vamos... Se calhar foi isso, não vamos estar aqui a promover o...
A partir do momento que foste candidato, as coisas tornaram-se mais difíceis.
Pronto, houve ali uma paragem que eu percebo. Houve até uma altura que teve alguma... Foi um bocado cómico, foi uma... Na altura, em que, nas vésperas quase eleições, em que lá houve um evento no Centro Cultural de Ilhavo, já não sei da escola, não sei o quê, e eu passo pelo espaço de conselho, né, para ir para o carro, tinha o carro lá em cima, e vejo a minha estação, estávamos a fazer um trabalho para a Câmara de Ilhavo, um outdoor deste tamanho da Sondar, e eu assim, pensei na brincadeira, só falta pôr aqui a minha fotografia. Porque pronto, foi uma coincidência temporal que teve, não tinha nada a ver com o Carlos Espírito, tinha a ver com a Sondar, mas tinha lá de Sondar, o laboratório, uma rolote enorme, não é? Ali entre o Centro Cultural de Ilhavo e a Câmara. E eu dei-me assim, enfim, uma brincadeira para dizer, olha, isto aqui era um bom sítio para pôr um cartaz. Pronto, mas estas coisas são, eu acho que se devem replicar, agora voltando, focando na parte não humorística, de que, de facto, os agentes locais, os laboratórios, as empresas de bacalhau, as do ambiente, as de, enfim, whatever, da logística, a Câmara, em conexão com as escolas, com os centros escolares, fazer, e ele já disse mesmo na universidade, é preciso pôr as empresas a trabalhar em conjunto com o município e com as escolas. No conhecimento, porque uma coisa é aquele conhecimento de quem está sentado há 10 anos ou há 20 a dar aulas e que sabe aquilo que sabe e que depois cada vez vai ficando mais distante do mundo real, porque estamos com uma velocidade muito acelerada do ponto de vista do conhecimento. Aliás, chega a um ponto em que, por exemplo, a sondagem já, na maior parte das áreas de técnicas, está mais à frente que a própria universidade. Porquê? Porque tem mais dinheiro para comprar equipamentos a topo de gama. E, portanto, aquilo que nós temos de equipamentos, algumas aulas da universidade são dadas, práticas, dentro da empresa. Porquê? Porque nós temos lá equipamentos que eles não têm. Não têm culpa, não têm dinheiro, o orçamento não dá para tudo.
Muito
só
bem.
Para fechar, por causa do IMI, eu estive aqui há bocado a ver, parece-me que daquilo ia sempre a correr, que do Orçamento de Estado, que era um dos temas que íamos falar,
sim,
já não íamos falar, parece que o IMI vai aumentar.
Não. Muito bem.
Eu? Não.
Não.
Não. Tá, depois, gente,
não, as datas é que vão mudar, as datas é que
não,
vão mudar.
Eu
mas fica essa para a próxima, não é?
É verdade. Esgotámos a hora, enfim, com o tema inicialmente lançado para a mesa de discussão. Teremos a oportunidade em próximas emissões de abordar outra questão. Agradeço a vossa presença então, em estúdio. Fechamos o programa por hoje, agradecendo a atenção que nos dispensaram. É o ponto final no discurso direto. Bom resto de dia e bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.